DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Bancada parlamentar da Renamo lança duras críticas a Venâncio Mondlane.
A indisciplina que está a ser mostrada pelo nosso colega tem que terminar, porque tudo o que ele faz está a procurar o espírito de vitimização.
Ainda sobre a Renamo, Bilal Sulay, filho de Afonso de Acama, diz que Venâncio Mondlane não é desestabilizador na Renamo.
Aquele senhor é íntegro, o Venâncio, é uma pessoa sã. Aquele senhor não pediu para estar na Renamo. Tem alguém que lhe convidou? O presidente de Acama que o convidou?
Em Angola, o corredor de Lobito pode ser um corredor de conflitos geopolíticos entre Estados Unidos e China, alerta especialista.
Dada a geografia da Angola e do corredor do Lobito, eles agora têm uma nova fonte mais eficiente. E isso para a América é muito bom e para a China é mau, né?
São os destaques do Jornal da Noite da DW África para esta terça-feira, 19 de março de 2024, com a apresentação de Amos Fernando e edição de Guilherme Correia da Silva. Estaremos juntos nos próximos 20 minutos, por isso, não saia deste lado. Mais uma vez, boa noite e seja bem-vindo. Abrimos este jornal viajando a Moçambique, onde a bancada parlamentar da Renamo deixou hoje duras críticas ao deputado Venâncio Mondlane. Depois de Mondlane ter submetido duas providências cautelares contra o líder da Renamo, Ossuf Mohamed, o porta-voz da bancada, Arnaldo Chalaua, acusa Venâncio de indisciplina. Os detalhes a partir da cidade de Maputo, com Sileide Mutemba.
Arnaldo Chalaua, porta-voz da bancada parlamentar da Renamo, afirmou que as investidas na justiça do deputado Venâncio Mondlane contra o presidente do partido não têm justificação e sugeriu que Mondlane possa ter interesses pessoais.
Nós estamos a ver hoje em dia a política nacional a ser beliscada por interesses maquiavélicos e inconfessáveis, porque o nosso colega tem uma manipulação e a capacidade de uso dos instrumentos de comunicação e informação para deturbar a própria Renamo.
Venâncio Mondlane submeteu duas providências cautelares contra o líder da Renamo, Ossuf Mohamed. Nos documentos, Mondlane reclama a realização de um congresso e acusa Mohamed de agir fora do seu mandato. Na semana passada, o tribunal ouviu o representante legal de Ossuf Mohamed sobre as alegações do seu ex-assessor político. O representante de Mohamed alegou que a Renamo não tem condições financeiras para realizar o congresso solicitado por Venâncio Mondlane. Mesmo assim, Arnaldo Chalaua garante que o partido se reunirá na primeira quinzena de abril para discutir se o congresso será realizado ou não.
Quero garantir a todos que o Conselho Nacional, ao mais curto tempo possível, vai se reunir para efetivamente tratarmos as nossas questões internas.
Durante uma coletiva de imprensa, Chalaua alegou, por outro lado, que Venâncio Mondlane violou os estatutos do partido ao realizar atividades partidárias sem o consentimento do presidente da Renamo, Ossuf Mohamed.
A indisciplina que está a ser mostrada pelo nosso colega tem que ter alguma medida e tem que terminar. É bom que a sociedade moçambicana perceba que não existe uma casa sem regra.
Chalaua assegurou, no entanto, que o partido não tem a intenção de expulsar Venâncio Mondlane.
A Renamo nunca vai pensar em expulsar, e porque tudo o que ele faz está a procurar o espírito de vitimização.
O porta-voz da bancada da Renamo convocou a imprensa para falar igualmente sobre o recenseamento eleitoral que começou na sexta-feira passada em todo o país e denunciou alegados ilícitos eleitorais.
E na Mapa Herat, temos situações em que um cidadão tem 3 cartões, 4 cartões de recenseamento. Nós já colocamos uma queixa crime naquele sentido.
O registro de eleitores para as eleições de 9 de outubro vai decorrer até o dia 28 de abril. De Maputo para DW, Sileide Mutemba.
Obrigado, Sileide Mutemba. Para já, Bilal Sulay, filho do falecido líder da Renamo, Afonso de Acama, junta-se às vozes que apelam à realização do Congresso da Perdiz. Diz que, nos últimos 5 anos, sob liderança da Renamo, sob liderança de Ossuf Mohamed, a Renamo não avançou. Por isso que sugere que algo tem que mudar. Entretanto, refuta a tese de que Venâncio Mondlane seja um infiltrado na Renamo.
Os 5 anos do presidente Ossuf, nós bebemos mais de críticas dele. Não vimos coisas a fluir. Isso aqui, podem vir me chamar nome. Ah, não. Não. Nós não vimos nada. Não aconteceu nada. as delegações, a RENAMO em si não andou. Os resultados que passaram já ditam tudo. As pessoas não querem votar na RENAMO pela liderança, não é pelo o delegado político, o delegado da cidade. Não. É pela liderança, simplesmente quanto isso.
Há quem diz que este aparente, digamos assim, fracasso da RENAMO beneficia a Frelimo e que o Sufo Mamad está ao serviço do partido Frelimo. Concordas com essa tese?
Se dizem por aí, não, ele é Frelimo, ele é aquele, eu não sei. Aquele senhor aí tem paixão pela RENAMO. Isso, sim. Pelo menos pelo tempo que eu convivi com ele, eu senti isto. Mas o que está a lhe estragar neste exato momento? Eu não sei se são as legalias ou se são as pessoas mesmo exatamente que estão aí a lhe forjar para ficarem com ele. Então, não sei. Aquele senhor tem uma imagem bonita na ala militar, que ele fez, a sua carreira militar. Ele não pode estragar agora como político. Se ele não está a conseguir, o que ele deve fazer agora é só ceder às pessoas para poderem fazer as coisas andar. É simples. Sabes que ele chamar o Congresso hoje, ele lava a sua imagem. Nós temos tudo para mudar. A RENAMO é grande. É só pegar esse prodígio e ele vai fazer com que o vosso tacho ainda continue lá. Aquele senhor é íntegro, o Venâncio. É uma pessoa sã.
Mas há quem diz que o Venâncio Mondlane, com todo este barulho que está a acontecer, ele está ao serviço do Partido Frelimo, ou seja, é um agente infiltrado dentro da RENAMO. O que é que tens a dizer sobre isto?
Aquele senhor não pediu para estar na RENAMO. Quem é alguém que lhe convidou?
E quem foi que lhe convidou, tendo em conta que ele vinha do Movimento Democrático de Moçambique, ou seja, do MDM?
O maior líder, o presidente Jacama, que o convidou, todo mundo viu. Aquele senhor deixou tachos na Assembleia. Tu achas quantos desses aí vai aceitar deixar tachos? Deixar tachos. Não ficar sem salário, sem nada. Ficar. Eu até gostaria muito do Cota Mazanga, que nós não falamos já faz tempo. Ele que o levou até lá. É para pelo menos ser sincero ele, da parte dele. Falar aquilo que ele ouviu no dia que estava com quem? Com ele. O que ele estava aí a ser falado. Então, sabes, tem coisas que nós só estamos a julgar, só porque queremos julgar. E a maioria que estão a julgar são aqueles miudinhos que estão sentados lá numa puta que nem sabem realmente de nada.
Foi uma entrevista com Bilal Sulay, filho do falecido líder do maior partido da oposição moçambicana, Afonso Jacama, que pode acompanhar na íntegra nas nossas redes sociais, Facebook e no YouTube em DW Português para a África, mas também em dw.com/português. E no nosso espaço do 22 perguntamos se concorda que a falta de fundos é uma das barreiras para a realização do Congresso da RENAMO, como evocou hoje o porta-voz da bancada parlamentar deste partido, o Arnaldo Xalawa. Muitos comentários estão a chegar na nossa página de Facebook. Para já, Miguel Mac diz que tudo isto é uma mentira. O presidente da RENAMO, o Sufo Mamad, está a usar isso para esquivar o Congresso. Nelson Martins diz que não, isto só é apenas uma manobra do Sufo Mamad para se impor e continuar no cargo de presidente da RENAMO. E depois, Armindo Mungwambi diz que o MDM que se prepare, porque vamos aproveitar a desordem que existe no seio da RENAMO. E Vucincosa também diz que o pessoal, agora me dizia, diz que pessoal, é a hora de mudar esse país. Vamos votar no MDM. Mais comentários adiante neste jornal. Você também pode participar e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos de olhos em Moçambique, onde mais de 100 famílias transferidas das redondezas da lixeira do Ulene, arredores da cidade de Maputo, amontinaram-se esta terça-feira de fronte do Conselho Municipal da cidade de Maputo para exigir explicações sobre 5 meses de atraso no desembolso do dinheiro para pagar o arrendamento de casas nas zonas para onde foram se fixar. Trata-se de famílias que ainda estão à espera que as suas casas estejam concluídas no bairro Pussulane, no município de Marraquene.
Nós estamos a pagar dinheiro da renda de outubro até agora, que eles nos prometeram. Agora viemos aqui para saber o que está a passar.
Por isso nós queremos o nosso direito, estamos a exigir o nosso direito, o prometido é devido, bateram a minha casa.
Antes de ontem fui expulso até. Fui pedir emprestado dinheiro, mas nada consegui. Assim as coisas estão em casa do vizinho. Por essa razão que me levou a vir aqui.
Entretanto, em resposta ao presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo, Razak Manique, prometeu resolver o problema dentro de dias. Refira-se que o município desembolsava pouco mais de 100 euros para cada família. O ministro do Interior de Moçambique, Pascoal Ronda, informou hoje que a polícia registrou um total de 185 casos de rapto desde 2011 e mais de 280 pessoas foram detidas por suspeitas de envolvimento neste tipo de crime. Ronda reconheceu, no entanto, que persistem desafios para combater os raptos no país, considerando que a onda de raptos está a criar um sentimento de insegurança pouco favorável para o ambiente de negócios. O presidente do Sindicato dos Professores da Guiné-Bissau, Alfredo Biagué, disse hoje à agência Lusa que a greve geral de 3 dias, decretada pela Frente Social, está a afetar mais o setor da saúde do que o setor da educação no país. O sindicalista assegurou que vários professores ligados ao Sindicato Democrático de Professores não aderiram à greve por medo de represálias do governo. A polícia cabo-verdiana, através do gabinete da Interpol, anunciou hoje a extradição, na próxima quinta-feira, de 4 espanhóis surpreendidos em alto mar em dezembro do ano passado, com 5 toneladas de cocaína, colocando-se depois em fuga para Cabo Verde num bote. Na altura, as autoridades francesas avaliaram a droga em mais de 330 milhões de euros.
DW Deutsche Welle.
Jornal da noite a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. O corredor de Lobito em Angola pode vir a ser um corredor de conflito na geopolítica envolvendo potências mundiais rivais, mas também pode tornar-se causa de desentendimentos, descontentamentos a nível interno. É que a sociedade civil queixa-se de fraco envolvimento dos cidadãos no projeto e também de benefícios ínfimos para as comunidades. Uma renegociação do contrato de exploração do corredor de Lobito em nome do interesse dos cidadãos angolanos é algo a ser tomado em conta pela sociedade civil angolana. A resposta destas perguntas com Nádia Souf, na reportagem que se segue.
Quando a palavra de ordem a nível mundial é a transição energética, Angola emerge com um trunfo na mão que vai permitir uma transição da indústria automóvel com maior fôlego, o acesso mais fácil e eficaz às fontes de matérias-primas. Estamos a falar de cobre extraído da vizinha Zâmbia e República Democrática do Congo, essenciais para o fabrico de carros elétricos, um setor dominado por 2 gigantes mundiais e rivais, a China e os Estados Unidos da América. Com o corredor de Lobito, haverá um encurtamento de rotas vantajoso para os Estados Unidos, lembra o economista Nathaniel Fernandes.
Dada a geografia da Angola e do corredor do Lobito, eles podem ter um acesso muito mais rápido a esses minerais e fazerem evoluir essa indústria dos carros elétricos com mais eficiência na própria América e não dependerem tanto, mesmo porque eles ainda dependiam, de certa forma, da China, que é um dos grandes produtores desses mesmos minerais. Eles agora têm uma nova fonte mais eficiente também. E isso para a América é muito bom e para a China é mau, né?
Um golpe que não terá sido bem recebido por Pequim, que além de ter investido na reconstrução da linha férrea que integra o corredor de Lobito no pós-guerra civil em Angola, também tinha os seus projetos mercantilistas assentes no corredor de Lobito. O académico Paulo Inglês fala das ambições de rotas interligadas.
A China queria fazer a rota da seda, que liga o Índico e o Atlântico. Isto quer dizer, o corredor de Lobito é o caminho de ferro que sai de Lobito, de facto, vai para a Zâmbia, tem ramificações para Zimbábue, África do Sul e Moçambique.
Fora o protagonismo que Angola ganha numa disputa entre gigantes, há queixas internas de que o corredor de Lobito traz ganhos marginais para a população angolana. A Umunga, uma ONG sediada no Lobito, fala de fraco envolvimento dos cidadãos na idealização dos projetos. João Malavindela é o diretor da Umunga.
Fala-se de números exorbitantes e dizem que vai gerar muitos empregos, Ou seja, há muitas expectativas à volta do corredor. Na verdade é que, na prática, nada se vê. Ou seja, quase não vemos nada assim concreto do que realmente está a se fazer a nível do corredor.
Nesse contexto, Nathaniel Fernandes, por exemplo, defende acordos futuros mais vantajosos, mas os acordos prejudiciais em vigor podem ser renegociados se a sociedade civil ou o setor privado, por exemplo, estiverem interessados. Na década passada, por exemplo, a sociedade civil moçambicana entrou numa batalha sem igual pela renegociação do contrato da Mozal, um megaprojeto de alumínio. Terá Angola uma sociedade civil pujante, capaz de o fazer? O economista opina.
Eu não diria que já estamos tão evoluídos no sentido de termos um grupo de pressão grande que leva a uma mudança, mas é importante que cada vez mais ganhemos a consciência de que os megaprojetos precisam trazer vantagens grandes para o nosso próprio país e para o continente.
Sobre uma possível renegociação, a Omunga diz que ainda está a analisar as tendências e no momento certo irá se pronunciar sobre o assunto. Contudo, está ciente de que a sociedade civil precisa já de fazer um estudo aprofundado sobre a exploração do corredor, assim como dos projetos em carteira. Mas Malavindela garante que a sociedade civil está atenta.
De modo a termos uma visão muito mais objetiva e subjetiva sobre o corredor e propor vias alternativas, quiçá, não é? Possam, digamos assim, ser eventualmente uma renegociação dos contratos de exploração do corredor de Lobito.
Nadi Sufo, DW, Voz da Alemanha.
DW, Notícias.
No plano internacional, saiba que as juntas militares do Mali, Burkina Faso e do Níger endereçaram felicitações ao presidente russo, Vladimir Putin, pela vitória nas presidências russas e manifestaram o desejo de reforçar os laços de cooperação com Moscou no contexto do afastamento em relação ao Ocidente. 25 organizações não-governamentais reivindicaram hoje ser imperativo dar ajuda humanitária por via terrestre à população da faixa de Gaza e pediram um cessar-fogo imediato perante a crise de fome que se alastra no enclave palestiniano. Numa declaração conjunta divulgada hoje pela Amnistia Internacional, as ONGs alertam que os 2,3 milhões de palestinianos de Gaza que sobrevivem em estado de catástrofe não resistirão apenas com o lançamento aéreo de ajuda humanitária ou com a sua chegada por via marítima. Os investigadores da elite da Polícia Sul-Africana revistaram hoje a residência da ex-ministra da Defesa e atual presidente do Parlamento Sul-Africano devido a alegações de suborno de pelo menos 2,3 milhões de randes, cerca de 112 mil euros em dinheiro no âmbito de um concurso público das Forças Armadas Sul-Africanas em 2019, durante o seu mandato como ministra da Defesa, noticiou esta terça-feira à imprensa sul-africana. A Alemanha anunciou hoje um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia no valor de 500 milhões de euros, composto por dezenas de milhares de munições, sistemas de defesa aérea e 200 veículos blindados de infantaria e de transporte. A garantia foi dada esta terça-feira, depois de um encontro entre os ministros da defesa da Alemanha e da Ucrânia. E a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, expressou hoje a sua oposição à ideia do presidente francês Emmanuel Macron sobre um potencial envio de tropas para a Ucrânia, por considerar que tal poderia constituir uma escalada perigosa, mas endureceu hoje críticas fortes à Rússia.
DW, Espaço do Ouvinte.
Concorda que a falta de fundos é uma das razões para a não realização do Congresso da Renamo? Esta é a pergunta que está na nossa página. Luiz Paulo considera que a explicação é uma falácia. E depois, para Onésio Basílio, isto é uma autêntica desorganização bem organizada. E depois, Adriano Molho diz que a Renamo tem fundos suficientes para isso, mas essa justificação é apenas uma manobra dilatória. E Isito Marcos diz que isto é uma mentira e nós estamos bem preparados para poder contribuir
concluir se a Renamo não tiver fundos. É ponto final ao Jornal da Noite de hoje. A apresentação foi de Amos Fernando. Guilherme Correia da Silva editou. Nós voltamos numa próxima ocasião. Até lá. Boa noite.